Abramos as nossas Bíblias no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 17. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 17. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, por favor. Hoje, pela graça de Deus, nós estamos finalizando a série de mensagens deste mês de setembro, intitulada Ídolos do Coração. Essa é a oitava mensagem voltada para esse tema. E o versículo que nós ficamos de decorar ao longo do mês é Mateus capítulo 6, versículo 21, que diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. No primeiro culto, ou no primeiro sermão, em que nós começamos a meditar nessa série, quem nos trouxe a mensagem foi o reverendo Arlos. E eu recomendo a você, já fiz isso numa das pregações ao longo do mês e repito, eu recomendo a você que procure no nosso canal do YouTube ou no Facebook ou até mesmo no Spotify a primeira mensagem, especialmente a conclusão, porque na conclusão daquele sermão, reverendo Arlos trouxe algumas perguntas de diagnóstico e eu comentei com ele, falei, eu não vou fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, mas eu vou citar, ou melhor dizendo, eu vou pedir aos irmãos que procurem essas perguntas de diagnóstico, como fiz num dos outros sermões que já preguei aqui ao longo desse mês, porque elas são importantes e vão começar a revelar aquilo que há no nosso coração. Texto bíblico, irmãos, já anunciado, assim nos diz, segundo Samuel 17, a partir do versículo 1, eu farei a leitura até o versículo de número 26, é um texto longo, então peço a você que acompanhe com atenção, por favor. Disse ainda Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12 mil homens e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mãos. Espantá-lo-ei, fugirá todo o povo que está com ele. Então matarei apenas o rei. Farei voltar a ti todo o povo, pois a volta de todos depende daquele a quem procuras matar. Assim, todo o povo estará em paz. O parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: chamai agora a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Tendo Uzai chegado a Absalão, este lhe falou, dizendo: desta maneira falou Aitofel, faremos segundo a sua palavra? Se não, fala tu. Então disse Uzai a Absalão: o conselho que deu Aitofel desta vez não é bom. Continuou Uzai: bem conheces teu pai e seus homens, e sabes que são valentes e estão enfurecidos como a ursa no campo, roubada dos seus cachorros. Também teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará de espreita em alguma cova ou em qualquer outro lugar. E será que caindo no primeiro ataque alguns dos teus, cada um que o ouvir dirá: houve derrota no povo que segue a Absalão. Então, até o homem valente, cujo coração é como o de leões, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é herói e que homens valentes são os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que a toda pressa se reúna a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, e em multidão, como a areia do mar, e que tu em pessoa vás no meio deles. Então, iremos a ele, em qualquer lugar em que se achar, e facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra. Ele não ficará, e nenhum dos homens que com ele estão, nem um só. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade e arrastá-la-emos até o ribeiro, até que lá não se ache nenhuma só pedrinha. Então disseram Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o de Aitofel, pois ordenara o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse contra Absalão. Disse Uzai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: assim e assim aconselhou Aitofel a Absalão, e aos anciãos de Israel. Porém, assim aconselhei eu. Agora, pois, mandai avisar depressa a Davi, dizendo: não passes esta noite nos vales do deserto, mas passa sem demora a outra banda, para que não seja destruído o rei e todo o povo que com ele está. Estavam Jonatas e Aimaas junto a Enrogel, e uma criada lhes dava aviso, e eles iam e diziam ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Viu-os, porém, o moço, e avisou a Absalão. Porém, ambos partiram logo, apressadamente, e entraram em casa de um homem, em Baurim, que tinha um poço no seu pátio, ao qual desceram. A mulher desse homem tomou uma coberta e a estendeu sobre a boca do poço e espalhou grãos pilados de cereais sobre ela. Assim, nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão à mulher àquela casa, disseram: onde estão Aimaas e Jonatas? Respondeu-lhes a mulher: já passaram o val das águas. Havendo-os procurado sem os achar, voltaram para Jerusalém. Mas se retiraram, saíram logo os dois do poço e foram dar aviso a Davi e lhe disseram: levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim e assim aconselhou Aitofel contra vós outros. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantaram e passaram o Jordão. Quando amanheceu, já nenhum só havia que não tivesse passado o Jordão. Vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou, morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Davi chegou a Maanaim. Absalão, tendo passado o Jordão com todos os homens de Israel, constituiu a Amasa em lugar de Joabe sobre o exército. Era Amasa filho de certo homem chamado Itra, o ismaelita, o qual se deitara com Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam-se na terra de Gileade. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler traz-nos uma história longa, como eu acabei de dizer, mas, em resumo, o que está acontecendo aqui é uma trama que nós podemos chamar de espionagem. Para aqueles que gostam de assistir filmes, aqui está uma história que, se você ler mais uma vez aí na sua Bíblia, na primeira leitura, parece não fazer muito sentido. Mas se você ler de novo, certamente, agora que já lemos uma vez, você vai entender que o que está acontecendo por trás de tudo isso aqui é uma história de espionagem. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o capítulo 15. Por favor, volte ao capítulo 15, os versos 31 a 35. Capítulo 15, versos 31 a 35. Dizem assim: então fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiram contra Absalão, ou com Absalão, melhor dizendo. Pelo que disse Davi: ó Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Ao chegar Davi ao cume, onde se acostumava adorar a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, de manto rasgado e terra sobre a cabeça. Disse-lhe Davi: se fores comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade, disseres a Absalão: eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes servo de teu pai, assim agora serei teu servo. Dissipar-me-ás, então, o conselho de Aitofel. Tens lá contigo Zadok e Abiatar, sacerdotes. Todas as coisas, pois, que ouvires da casa do rei, farás saber a esses sacerdotes. Volte, por favor, ao capítulo 17. Nós temos aqui, irmãos, Absalão, um dos filhos de Davi, tramando contra seu pai para usurpar o seu trono, para ser o rei em seu lugar. Davi nem sequer havia morrido, mas Absalão já está tramando a morte do próprio pai para que se torne o rei de Israel. E um dos conselheiros de Davi toma partido e passa, então, a acompanhar Absalão nessa trama maligna, diabólica. Um outro conselheiro também se coloca ali para ser alguém que vai auxiliar Absalão. Contudo, ele faz isso como um espião, porque ele está ali no palácio que Absalão agora tem para si, mas agindo como alguém que está a serviço de Davi. É o que está acontecendo aqui. Mas eu quero observar com você especialmente o primeiro conselheiro que aqui é citado. E o nome dele é Aitofel. Aitofel. E observando para a vida desse homem, que talvez é a primeira vez que você está ouvindo falar dele como personagem das Escrituras, pensando na série de mensagens desse mês, que é Ídolos do Coração, nós vamos pensar sobre um coração cheio de si mesmo. Um coração cheio de si mesmo. Quais são as evidências de um coração cheio de si mesmo? Quais são as marcas de que um coração está cheio de si mesmo? A primeira marca é que o coração cheio de si mesmo despreza a Deus. Observe mais uma vez os versos 1 até o verso de número 4. Disse ainda Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12 mil homens e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mãos. Espantá-lo-ei, fugirá todo o povo que está com ele. Então matarei apenas o rei. Farei voltar a ti todo o povo, pois a volta de todos depende daquele a quem procuras matar. Assim todo o povo estará em paz. Quando Aitofel dá esse conselho, como é que fica o coração de Absalão? O coração do filho de Davi, que quer reinar em lugar de seu pai, fica animado. Verso 4. O parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Por que que nós podemos dizer que um coração cheio de si mesmo despreza a Deus? Porque, queridos irmãos, Davi, o rei de Israel, que agora estava correndo o risco de perder o trono da nação, teve, quando ainda na sua juventude, algumas oportunidades de matar Saul. Davi foi ungido rei da nação de Israel mais ou menos 13 anos antes de assumir o trono da nação. E ao longo desses 13, 14, quase 15 anos, Davi tem várias oportunidades de se voltar contra Saul, mas não faz. E não fez nenhuma vez porque ele entendia que Deus o havia ungido como rei da nação, mas não cabia a Davi matar Saul para usurpar o trono. O próprio Deus é quem tinha que fazer isso. Davi era um homem temente a Deus. Contudo, esse temor não é visto na vida de Aitofel, porque Aitofel deseja matar Davi sem em momento algum considerar a vontade de Deus, sem considerar ou sem levar em conta o fato de que estaria agindo contra Davi e se levantando contra o ungido do Senhor. Davi tinha essa consciência quando foi para lidar com Saul. Aitofel não tem essa consciência quando é para defender Absalão e prejudicar seu pai, Davi. Vale observar que nos versos 1 a 3, que nós acabamos de ler, Aitofel sempre fala na primeira pessoa. E observe isso no texto bíblico. Deixa-me, verso 1, deixa-me escolher 12 mil homens e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado. Depois ele diz, espantá-lo-ei. Farei voltar a ti todo o povo. Tudo que Aitofel diz está sendo voltado para si mesmo. Esse homem está cheio de si, tramando a morte de um servo de Deus. Se você observar o Salmo de número 55, fique à vontade para consultá-lo se quiser. Há uma oração que naquele Salmo, Salmo 55, Davi levanta ao Senhor. E a maioria dos comentaristas dizem que o Salmo 55 Davi compôs quando aos seus ouvidos chegou a informação de que Aitofel estava se levantando contra ele. E no Salmo 55, Davi diz assim, no verso 9, destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. E do verso 12 em diante, Davi ainda diz no Salmo 55, com efeito, não é inimigo que me afronta, se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretíamos, e ouça com atenção o final do verso 14. E íamos com a multidão à casa de Deus. O que Davi está dizendo no Salmo 55 é, aquele que se dizia meu amigo, que se assentava comigo ao lado, que ao meu lado, no mesmo banco, na hora da adoração no templo, ele se levantou contra mim e agora aconselha Absalão para me matar. O coração de Davi ficou preocupado, entristecido, e ele foi clamar ao Senhor. Outra prova de seu desprezo por Deus, de que um coração cheio de si mesmo despreza a Deus, e assim estava o coração de Aitofel, está no capítulo 16. Eu gostaria que você observasse, por favor. no capítulo 16, dos versos 20 a 23. Dizem assim: então disse Absalão a Aitofel, Aitofel era a referência, dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Disse Aitofel a Absalão, aqui é quando Absalão começou a trama de ser o rei da nação, coabita com as concubinas de teu pai, que deixou para cuidar da casa. E em ouvindo todo Israel que te fizeste odioso para com teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. O que que Absalão fez? Verso 22, armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai. Agora veja o verso de número 23. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi, a quem ele aconselhou antes, quanto agora para Absalão. Esse é o homem que tem o coração cheio de si mesmo. Era costume de reis pagãos, que não conheciam ao Senhor, quando conquistavam um povo, pegavam as concubinas do rei conquistado e em praça pública tinham relações sexuais com aquelas mulheres. Com dois propósitos. Primeiro, para mostrar que ele agora é o rei que domina, porque ele venceu. Segundo, para humilhar o rei que foi vencido. Aitofel está agindo como uma pessoa ímpia, como alguém que não tem temor a Deus. Ele está usando de um artifício pecaminoso, sem se importar com a lei moral que Deus havia estabelecido para Israel. Em outras palavras, o que Aitofel está fazendo é: a minha vontade deve ser satisfeita. Se a vontade de Deus se encaixar com a minha, tudo bem. Se não, eu desprezo a vontade de Deus, eu fico com o meu próprio conselho. Não havia temor de Deus em sua vida. Uma clara indicação do caráter corrompido desse homem. Ele era conselheiro de Absalão, isso significa que ele concordava com os intentos malignos do coração daquele filho de Davi, porque se ele temesse a Deus, ele teria repreendido Absalão, dizendo assim: olha, você não é rei agora, talvez você seja rei um dia, mas enquanto seu pai estiver vivo, ai de você se levantar contra ele, porque seu pai é ungido de Deus. Em momento algum, Aitofel faz isso. E há um outro detalhe. Aitofel era avô de Bate-seba. Avô de Bate-seba. E alguns vão dizer, e eu concordo com eles, que a intenção do coração de Aitofel agora, quando se coloca do lado de Absalão para matar Davi, é vingar a humilhação da sua neta. Ele está procurando vingança com as suas próprias mãos. Nada de temor diante de Deus. Eu resolvo tudo conforme a minha própria vontade. Se Deus couber na equação, tudo bem. Se o senhor se encaixar aqui, o seu lugar está aqui. Se não couber na minha vontade, o senhor dá licença. Agora é como Aitofel quer. Um coração cheio de si mesmo despreza a Deus. Segundo lugar, um coração cheio de si mesmo despreza o próximo. Observe o verso 23 do capítulo 17. Diz assim: vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade. Pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Uma vez que seu conselho fora desprezado, o que ele fez? E por que que o conselho dele foi desprezado? Porque ele chegou para Absalão, deu um conselho que, militarmente falando, seria muito mais eficaz que o de Uzai. Mas Absalão, sabe Deus por que motivo, e eu creio que pela providência de Deus tão somente, Absalão falou assim: que conselho bom, Aitofel, que você me deu. Mas deixa eu ouvir Uzai. E Uzai aparece e dá um conselho, lembrando que Uzai estava no palácio a serviço de quem? De Davi. E Uzai, então, dá um conselho para desconstruir o que Aitofel tinha dito e para dizer outras palavras para Absalão. Só que tem um detalhe. O conselho que Uzai dá a Absalão vem eivado de coisas que massageiam o ego daquele menino Absalão. E Absalão gosta daquilo. Sabe aquele tipo de gente que, mesmo sabendo que está errado, gosta de ouvir palavras doces para encher o ego? Absalão era assim. E Uzai usou dessa artimanha. E Absalão caiu na graça, então. Ou melhor dizendo, e Uzai caiu na graça de Absalão. E o seu conselho foi colocado em lugar do conselho de Aitofel. E Aitofel fica muito chateado, fica irritado com isso. E ele vai para sua casa. A respeito do enforcar-se eu falarei daqui a pouco, mas eu gostaria de chamar a sua atenção apenas para o que aconteceu antes disso, para as ações premeditadas e conscientes de Aitofel, porque elas vão demonstrar que ele era frio e calculista. Verso 23 vai nos dizer que já com a intenção de se matar, ele faz aquilo que parece ser até louvável no primeiro momento. Contudo, tais ações não visam bem de ninguém. Porque se você olha para o verso 23 e fala assim, poxa vida, que coisa trágica, o cara se matou. Não, mas ele é até responsável, porque antes de se matar, ele fez coisas aqui que nós precisamos reconhecer de fato que foram importantes. Olha, ele colocou a casa dele em ordem. Não é bem assim. Se já estabeleceu no coração aquele plano terrível de atentar contra si mesmo, que diferença fará se a cama estará arrumada ou não? Que diferença vai fazer se o prato ficará sujo na pia ou ele vai ser lavado antes de Aitofel se matar? Nenhuma. Isso não faz a mínima diferença. Oh, estou pensando agora em me matar, mas poxa vida, esse guarda-roupa está tão bagunçado, deixa eu só arrumar esse guarda-roupa antes. Ele não faz isso. Pelo menos não deveria ter feito isso. Mas foi exatamente o que ele fez, melhor dizendo. Queridos, a expressão pôs em ordem os seus negócios só torna mais terrível as suas ações. Por quê? Se eram seus negócios, uma vez que ele morresse, isso iria acabar. Se Aitofel morreu, os seus negócios também vão se dissipar. Mas quando ele coloca tudo em ordem antes de se matar, ele está apenas comprovando que está surtado porque o seu conselho se dissipou. Isso nos mostra que Aitofel estava mais preocupado em deixar as coisas bonitinhas e organizadas do que preocupado com o resultado que a sua atitude mesquinha causaria nas pessoas que faziam parte da sua vida, aqueles que estavam à sua volta. Pense comigo. Se ele é avô de Batseba, para ser avô significa que ele teve uma esposa. Nós não sabemos se ela ainda estava viva, mas suponhamos que sim. Para ser avô, ele precisou ter uma esposa. E precisou também ter um filho, ou uma filha, pelo menos. Então ele tem família. E esse homem, quando se coloca para a própria morte, ele não se importa com absolutamente ninguém. Nem mesmo com aquela neta que provavelmente ele quis honrar ao tentar matar ou tramar a morte de Davi. Mas com seus negócios ele estava preocupado. Com seus negócios ele se preocupava. Com as pessoas que iriam sentir a falta dele? Não, vocês não me interessam. Por que Aitofel despreza as pessoas? Porque não há louvor delas, provavelmente para massagear seu ego. Então, se não há reconhecimento por parte dos outros, não há sentido na vida. É isso que esse homem pensava. Se tudo o que eu faço é visando receber um tapinha nas costas e o louvor dos homens, eu estou correndo o risco de ser uma pessoa como Aitofel. Porque tudo que esse homem fazia, ele fazia com a segunda intenção. Ou, na verdade, a primeira delas. Seu coração clamava por louvor dos homens. Por reconhecimento diante da sociedade. Seu coração estava cheio de si mesmo. O que agradava a Aitofel não era ver o bom resultado do seu trabalho. Dos bastidores. Pelo contrário. O que agradava esse homem era ouvir as pessoas dizendo assim para ele, Aitofel, deixa eu te dizer uma coisa, rapaz. Se não fossem os seus conselhos, a nação de Israel já teria ido à ruína. Te digo mais, você só não é mais importante que o rei porque não está sentado no trono, mas os seus conselhos, olha, cara, você devia até escrever um livro, Os Conselhos Extraordinários de Aitofel. Era isso que esse homem queria. E o que diz o capítulo 16, versículo 23, é chocante, porque veja, capítulo 16... O verso 23 que nós lemos há pouco, o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de quem? De Deus. O que esse homem falava tinha grande respaldo, tinha peso. A palavra desse homem tinha lugar de honra, de destaque, estava na prateleira de cima. Os outros conselheiros, como Uzai, eram secundários. Mas Aitofel não. Como diz um colega meu, Aitofel não queria nem ser o cara, ele queria ser o cara que o cara gostaria de ser. De tanto que o seu coração estava em si mesmado. Há traços aqui, irmãos, de uma personalidade manipuladora e cheia de si. De um homem que faz tudo para receber louvor das pessoas. Não importa diante de quem ele tenha que fazer isso, ou quem ele tenha que humilhar, ou em quem ele tenha que pisar. Lealdade para com Davi? O que é lealdade? Hombridade? Não, não sei o que é isso, não. Isso passa longe de mim. Uzai agiu de modo totalmente diferente. Quando você olha para Uzai, que era o outro conselheiro, Uzai age com temor a Deus, a ponto de arriscar a própria vida estando no palácio com Absalão, enquanto tramava a morte de seu pai. Se você observar o capítulo 16, no versículo 16, o autor vai se referir a Uzai como amigo de Davi. E no verso 17, quem se refere a Uzai como amigo de Davi é o próprio Absalão. Porque Absalão está tramando um plano terrível contra seu pai Davi, e Uzai chega e Absalão fala assim: você não é amigo do meu pai? Por que você está aqui? Você devia estar com meu pai fugindo agora. E Uzai chega para ele: não, calma. E aí conta toda uma história, toda doce, aveludada, para encher o coração de Absalão. Mas está ali arriscando a própria vida. Enquanto Aitofel quer passar por cima de todo mundo para ter o seu nome elevado diante das pessoas, Uzai está arriscando a própria vida para defender o ungido de Deus. A lealdade desse homem é preciosa, pois, sendo preservada a vida daquele rei, Davi, consequentemente seria preservada a sua linhagem. E da linhagem de Davi estava determinado que nasceria quem, irmãos? Jesus Cristo, Messias, nosso Senhor. Mas, pastor, se Absalão toma o lugar, ele também é da linhagem de Davi? Sim, mas não era o rei que seria segundo o coração de Deus. O trono estava destinado para outro descendente de Davi, Salomão. Inclusive, filho de Batisseba, que seria, então, bisneto de Aitofel. Uzai está honrando a quem Aitofel desprezou. E arriscando a própria vida, está sendo instrumento de Deus para preservar a linhagem do Redentor, Cristo Jesus, o nosso Salvador. Enquanto Aitofel está desprezando a Deus e desprezando os outros, Uzai está agindo com temor a Deus e honrando Davi, seu rei. Terceiro e último lugar, um coração cheio de si mesmo despreza a si mesmo. É uma questão lógica. Se eu desprezo a Deus e desprezo o outro, eu desprezo a mim mesmo, porque eu não sou bom nem para mim mesmo. Qual é a atitude final desse homem no verso de número 23? Depois de tramar um plano maligno contra Davi, de colocar em ordem a sua casa, desprezando as pessoas sem se importar com elas, ele não se importa mais com a sua própria vida. Ele faz o quê? Se enforca. Lá no capítulo 16, no verso 23, mais uma vez, o texto diz: o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Mas esse homem que tinha, digamos que uma espécie de palavra autoritativa, agora está desprezando a palavra do próprio Deus. Aitofel não cabia dentro de si mesmo, de tão envaidecido que ele era. E algumas pessoas vivem exatamente dessa maneira ainda hoje. Gente que tem um ego inflado. Mas se considerassem as palavras de Paulo em Romanos 12, 3, talvez mudassem de vida ou corrigissem essas falhas. Porque Paulo diz assim: não pense de si mesmo além do que convém. Mas Aitofel sempre pensou de si mesmo além daquilo que convém. E há duas questões aqui que são importantes. A primeira delas: Aitofel achava que o mundo girava em seu redor. O mundo tem que girar em torno do meu umbigo. Ou a segunda coisa: o mundo conspira contra mim. De todo modo, quem é o centro? Aitofel. Ou o mundo todo tem que fazer o que eu quero, ou o mundo todo está contra mim. De todo jeito, eu sou o centro, seja positivamente ou negativamente. Se não for do meu jeito, não serve. Daí, pensando assim, a rejeição ao conselho de Aitofel foi tomada por ele como uma rejeição a quem? A sua pessoa. Porque ele era tão cheio de si mesmo que não sabia discernir as coisas. Sua alma estava tão cheia de pecado que ele não sabia discernir as coisas. Ele achou que o conselho, sendo desprezado, era um desprezo para com a sua pessoa. E nós temos aqui, irmãos, um sério problema na vida desse homem, porque ele não sabia lidar com frustrações. Aitofel sofria do problema de não saber ouvir não. E quantas pessoas nós conhecemos hoje em dia que estão com essa mesma síndrome? Deixa eu citar um exemplo para você, bem prático. Tem um pastor que eu conheço, que ele compartilhou uma vez o seguinte: disse que estava organizando um acampamento de crianças da igreja, como nós teremos aqui, um acampamento para crianças também. E aí chegou uma criança, 7 anos de idade, um menino acompanhado pela mãe, E a mãe, isso era uma sexta-feira, o acampamento era sexta, sabe, ia encerrar na escola bíblica domingo pela manhã. E a mãe chegou para o pastor, que estava na recepção ali e tal, alegre, recebendo os meninos, todos usando roupa colorida, aquela empolgação e tal. E a mãe chegou para o pastor e falou assim: pastor, vem aqui no cantinho, deixa eu conversar com o senhor, por favor. E o pastor, todo atencioso, falou assim: pode falar, minha irmã. Está vendo aqui, não vou falar o nome da criança, está vendo aqui? Ontem, pastor, quinta-feira, ele foi diagnosticado com uma síndrome rara. E o pastor piedoso falou assim: mas o que aconteceu, minha irmã? Pastor, ele foi diagnosticado com a síndrome de que ele não pode ouvir não, pastor. Se esse menino ouvir não, ele vai ficar estressado. Eu vou precisar socorrê-lo aqui, ou o senhor vai precisar socorrê-lo aqui, o senhor vai precisar ligar para a gente. Então, pastor, por favor, não diga não para ele nesse acampamento. O pastor olhou para a mãe, abaixou nos olhos do menino lá e falou assim: deixa eu te dizer uma coisa, irmãozinho. Esse acampamento aqui tem regras. Você não pode ficar no quarto na hora da pregação. Você não pode entrar na piscina em horário proibido. Você não vai deixar seu prato sujo de comida em cima da mesa. Você não vai deixar para tomar banho de madrugada. Tem horário. E foi dando uma série de nãos para o menino. Tudo bem? É sim ou não? E o menino: tá bom, pastor. Tá bom, pastor. Então pode ir, leva sua bolsa. E o pastor levantou, olhou para mim e falou assim: tá vendo? O primeiro curado do acampamento está aqui, pode voltar para casa. Dá o testemunho para seu marido, seu filho foi curado. Sabe por quê? As pessoas estão achando que é pecado ouvir não. Mas quando nós olhamos para a Escritura, o que é que nós encontramos nos 10 mandamentos? Não, não e não. Leia Êxodo capítulo 20, de 1 a 17. Tem 8 mandamentos que começam com não. Sabe por quê? Porque Deus está dando não para você e para mim. Desculpa o termo, mas para refrear a desgraça do pecado na minha vida e na sua. Sabe por quê que Provérbios vai falar 4 vezes que a gente precisa usar a vara para corrigir filho? E que tem gente que vai bater na sua porta essa semana para falar que isso é pecado, mas vai pedir seu voto? A Bíblia está dizendo que a vara tem que ser usada para corrigir o coração da criança, porque já é pecador. E eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, irmãos. Porque se eu fosse diagnosticado com a síndrome rara dessa na minha infância, Provérbios ia entrar na minha casa assim, com muita exatidão. E o remédio seria natural, do pé de goiaba, uma vara de 70 a 80 centímetros. E eu estou citando aqui porque isso foi real. Pergunte meu irmão Daniel depois, que canta aqui: como é que meus pais nos corrigiam? Eu vou contar, né? Meu pai, quem conhece meu pai sabe, aquele grande homem de 1,60m, diácono da igreja. Você olha para o meu pai, é brincalhão, piadista. Mas quando meu pai tinha que nos corrigir, ele falava assim: vem para o quarto. Aí ele fechava a porta, mandava a gente se ajoelhar, orava conosco, mandava tirar a camiseta, e era quase uma tortura. Não era... Aí ele pegava lá, né, aquele instrumento de correção. Fala assim: ó, biblicamente falando, eu tenho o dever de fazer isso, porque eu estou criando o homem de Deus. E eu vou corrigir vocês. E são 3 para cada um. E ele dava as 3. Chorava, ficava com raiva demais. Mas como eu louvo a Deus por todas as vezes que meu pai e minha mãe me disseram não. Porque eles estavam moldando em nós o caráter de Cristo. Se Aitofel ficava irritado quando ouviu não, o coração desse homem não serviria a Deus. Deus já começa a dizer não no Éden. Deus diz assim para Adão e Eva: olha, está vendo esse jardim maravilhoso aqui? Bonito, né? Fui eu que fiz. Mas tem uma árvore aqui que não pode comer dela. Desde o início Deus está dizendo não. E esse homem tinha uma síndrome de que se ele ouvisse não, ele ficava chateado, irritado com o mundo. É por isso que ele se volta contra a própria vida. Tem outro caso de suicídio nas Escrituras, que é Judas. Mas Judas se mata por remorso. Aitofel, contrariamente, se mata por causa de vaidade do seu coração. Ele atenta contra a própria vida porque ele está atentando contra Deus de novo. Porque morte, ou matar ao outro, ou a mim mesmo, é quebra de mandamento. Não matarás, seja a mim mesmo ou seja ao outro. Então ele está desprezando a Deus mais uma vez e a si mesmo. Esse homem está agindo dessa forma. E a Bíblia se refere a ele como alguém assim. E o seu nome de fato explicava quem ele era. Aitofel significa irmão de um insensato. Ou traduzindo para um português mais coloquial, irmão de um tolo. E de fato ele agiu assim. O que, é que nós concluímos, irmãos, a respeito disso? Olhando para a vida de Aitofel, se fosse um terapeuta com esses tempos modernos em que nós estamos vivendo, e um terapeuta recebesse lá Aitofel para conversar, talvez iria diagnosticá-lo como narcisista. O que, que é narcisista? Se considerarmos o narcisismo transtorno ao invés de pecado, o narcisismo tem uma opinião muito elevada, ou o narcisista tem uma opinião muito elevada sobre si mesmo. Tem necessidade de admiração. Crê que as outras pessoas são inferiores a ele e não tem empatia pelos outros. De fato, se eu considerasse o narcisismo um transtorno, eu concordaria com o terapeuta. Mas, biblicamente falando, eu posso crer que, e creio, que narcisismo é pecado. E olhando então para a vida de Aitofel, como é apresentada no texto bíblico, eu até concordo que realmente há alguns traços de narcisismo. Mas isso é pecado. Você encontra aqui um homem que despreza a Deus, então acabou todo o referencial de absoluto, ele despreza o outro e ele despreza a si mesmo. Quantos mandamentos ele está quebrando aqui? Os dois principais, que resumem os outros 10. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, o segundo é amar o próximo como a mim mesmo. Eu não amo a Deus porque não temo a Ele, não estou nem aí para as pessoas porque eu me importo é com as coisas, se vai ficar esposa, filhos, neto e bisneto, não estou a mínima. O importante é a minha vida. E aí, como é que ele encerra a vida dele? Fazendo um sacrifício de si mesmo para quem? Para Deus? Não, para si mesmo. E a vida desse homem termina sem sentido nenhum, porque ele não conheceu ao longo da vida o autor dela, que é o que traz sentido para a nossa vida e para a nossa existência, o próprio Deus. Desprezo por Deus, desprezo pelo outro, desprezo por si mesmo. É assim que aquele que é ídolo do seu próprio coração, que estabeleceu no seu coração altar para a sua própria vida, termina. Intencionalmente eu comparei Aitofel com Davi primeiro, no primeiro ponto, e com Uzai no segundo. Agora eu quero terminar fazendo uma comparação ainda mais séria com Cristo Jesus. Eu quero fazer uma comparação desse homem com Cristo. Como isso tem relação com a nossa vida ou com a vida de nosso Senhor Jesus Cristo? A Escritura nos afirma em Efésios 4:13 que o padrão a ser seguido é Cristo. Nosso alvo é alcançar a estatura de varão perfeito. Isso é, alcançar a plenitude. Cada dia que você e eu vivemos sobre a face da terra, como servos de Deus, buscando a santificação, nós a buscamos não para recebermos louvor dos homens, não para alguém dar tapinha nas nossas costas e falar assim, seu conselho é bom demais, pastor. Sua pregação, caramba, mexeu com o meu coração, como eu saí cheio daquela igreja. Nossa intenção não é essa. Nosso propósito de vida é sermos parecidos com Cristo Jesus. Olhemos então para o nosso Senhor. João capítulo 13, o que, é que nós encontramos lá? Jesus está com os discípulos no cenáculo, inclusive com Judas que vai traí-lo, inclusive com Pedro que vai negá-lo, e também com os outros 10 que vão dar no pé e abandoná-lo. Mas lá, naquele cenáculo, o que, que Jesus faz? Tira a vestimenta, pega a bacia com água e lava os pés de cada um deles. Humildade. Marcos capítulo 14, verso 36, o Senhor Jesus está no Getsemane, e ele ora assim, e dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus lavou os pés empoeirados e chulesentos daqueles homens, agora ele está com eles no jardim, enquanto eles deveriam orar, estavam dormindo, e Jesus está clamando a Deus assim, o Senhor sabe o que eu gostaria, mas não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Eu sei que o cálice que vai cair sobre mim é muito pesado, mas faz aquilo que é o querer do Senhor e não meu. Por último, aos Filipenses, o apóstolo Paulo diz que Jesus se esvaziou. Filipenses 2, de 5 a 8, Paulo diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homens, está falando da encarnação, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Enquanto um preparou a própria casa e se matou, está Jesus orando por quem vai fugir, no Getsêmani, suando como que gotas de sangue, humildemente obedecendo ao Pai, porque ele vai encarar a morte de cruz. Nós precisamos lutar contra os ídolos, irmãos. Como é que nós agimos quando o nosso orgulho é quebrado? Como Aitofel ou como Jesus? Quando pisam no nosso calo, eu já tive o desprazer de ouvir uma pseudo-crente dizer assim certa vez, se pisou no meu calo, eu rodo a baiana mesmo. Falou, então você não sabe o que é fruto do Espírito. Precisa ler a palavra. Não leva o desaforo para casa de jeito nenhum. Então precisa converter. Porque conforme um dos maiores pastores que eu tive o privilégio de conhecer, já com 70 anos de idade, próximo a jubilar, reverendo Adail Sandoval, sogro do Jairo Júnior, nosso professor lá no seminário. Perguntaram para ele assim no seminário uma vez, pastor, o senhor já tem quase 50 anos de ministério, qual é o segredo do ministério? É pregar bem? É saber grego e hebraico, vomitar teologia? É ser doutor e fazer pós-graduação nos Estados Unidos? Ele falou, não, tudo isso é importante. O segredo do ministério é engolir sapo. Frustrou todos os seminaristas. Mas todos quando chegaram no campo, como a gente está hoje, entenderam a verdade. Irmãos, como nós reagiríamos se o status que nós temos diante da sociedade acabasse? Se nós perdêssemos o nome da nossa família? Se nos caluniassem e nós não tivéssemos como provar o contrário? Se nossos conselhos fossem rejeitados, como os conselhos de Aitofel, como nós reagiríamos? Como é que nós iríamos viver dessa forma? Se perdêssemos o nosso poder aquisitivo, a nossa saúde, a nossa influência, será que nós responderíamos como Jó? O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ou nós agiríamos como Aitofel? Nós vamos louvar ao Senhor com mais um cântico.